essência. Vinhos, gastronomia, gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
Boa noite. Hoje andamos pelo norte do país. Primeiro em Trás-os-Montes com os vinhos da Casa do Joa, depois no Douro com novos lançamentos dos irmãos Massanita e da Kopk. Antes do final, conhecemos ainda as sugestões de vinhos e livros para esta semana. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. Parada, perto de Bragança, é a aldeia dos pais de Jorge. Foi lá que nos recebeu para conhecermos os vinhos da Casa do Joa, nome conseguido a partir das iniciais do seu próprio nome, Jorge Ortega Afonso.
Sempre gostei de vinho, é a minha vinha preferida. E nesta aldeia, tal como outras tantas, como existem aqui nesta zona, e eventualmente também mais espalhadas pelo país, dentro de um clima de microcultura, fazia-se vinho para consumo próprio. E a preservação das vinhas, vinha para fazer vinho para casa. E realmente, o gosto do vinho versus o provar o vinho aqui, o provinho e o vinho dito comercial, havia realmente aqui diferenças. E a questão que eu tinha na cabeça, o que é que faz a qualidade do vinho, o que é a qualidade do vinho e porque é que há vinhos com preços tão distintos.
Jorge nasceu em Lisboa. Na capital, licenciou-se em Informática de Gestão e começou a trabalhar como consultor de sistemas de informação. É já em 2008 que começa a pensar seriamente em fazer vinho. E o termo seriamente não é aqui usado como mera figura de estilo.
Foi em 2008 que agarrei o mestrado de Viticultura e Enologia em Luísa, terminei em 2011. E depois em 2015 fiz a parte mais de negócio, wine business no ISEG. E foi aí que percebi que tinha que, para posicionar o vinho tal como eu pretendia, tinha que realmente criar um branding, tinha que criar uma marca e tinha que pensar, tinha que ter uma estrutura bem pensada daquilo que eu queria para o vinho antes de o pôr no mercado.
Havia então que pôr tudo em prática no seu próprio vinho. A origem estava escolhida, as vinhas velhas da terra dos seus pais. Quanto à estratégia para ter um vinho no mercado, Jorge explica-nos todos os passos.
Então estudei qual é que seria a imagem, qual é que seria a forma de comunicar, as frases, o preço, onde é que eu queria colocar o vinho e como é que eu haveria de aumentar o mercado do vinho. Como sabes, é um mercado muito saturado. E o que nós queríamos não era entrar numa abordagem de luta, portanto, vamos abrir mercado. E como é que fazemos isso? Pela diferença. E acho que aqui realmente temos um produto muito diferenciador.
E o produtor reconhece a dificuldade do arranque de um projeto numa região afastada dos holofotes.
A região não é conhecida, a Bragança não era conhecida como vinhos, a marca não era conhecida, o enólogo também não era conhecido, portanto, nada era conhecido. E daí fomos então por uma imagem, quer da garrafa, quer também toda a imagem institucional, que captasse a atenção. Por um lado, preservasse todo este património antigo, mas por outro lado também transmitisse esta ideia de inovação associada à tradição e ao património.
E entramos agora no verdadeiro património que estes vinhos encerram. Estivemos numa vinha muito especial, ideal para compreendermos o magnetismo que a região exerce sobre Jorge Afonso.
Esta é uma área muito reduzida a nível de tamanho de vinha. Neste momento estamos aqui com cerca de 1000 metros quadrados, estamos a 800 metros de altitude. É uma vinha muito antiga, mais ou menos, nós pensamos que data de meados do século XIX, 1850, 1860. Não todas as cepas, mas aqui a grande maioria. Está aqui um património mesmo muito especial, que nós estamos a cuidar com muito carinho e com muito amor. E temos aqui cerca de 20 castas diferentes. Pelo menos foram identificadas 20 e cerca de 20%, 20 a 30% também de castas ainda por levantar. Ainda temos que fazer realmente esse trabalho.
A Casa do Joa explora um total de 10 hectares, 2 de vinhas próprias e a restante área de vinhas arrendadas. Estas vinhas mais velhas, pré-filoxéricas em pé franco, estão a ser preservadas de uma forma especial. Não só cuidando para as conseguir manter vivas, mas também conseguindo replicá-las, não deixando que se perca a riqueza que representam.
Exatamente. Pegámos aqui neste material também genético e voltámos a plantar, porque sabemos que estas vinhas antigas vão ter os seus anos contados, né, a sua idade contada. Todos os anos morrem-nos 4 ou 5 cepas destas, pelo que temos que continuar a preservar este património genético e então plantámos já 2 vinhas e este ano vamos plantar mais outra.
E da vinha vamos até à adega. Aqui Jorge produz 15 mil garrafas por ano, numa atitude de intervenção mínima.
A ideia é fazer, continuarmos a nossa forma de fazer os vinhos o mais natural possível. Claro que isto tem sempre intervenção humana, mas o mais natural, com mínima intervenção, mas com muita monitorização. Tens uma ideia, nós não adicionamos leveduras, não adicionamos enzimas, portanto, tal e qual aquilo está na vinha, vem para dentro do lagar, é fermentado o tempo que quer. O controle de temperatura também é natural e, como vês aqui, também não é preciso. Temos muito controle a nível da temperatura porque já vindimamos em finais de dezembro e inícios de outubro, já com noites mesmo muito frias.
A novidade mais recente da Casa do Joa é o recurso à flor de castanheiro na substituição dos sulfitos, as substâncias usadas na vinificação com a função antioxidante, desinfetante e fungicida.
O castanheiro é uma árvore também muito presente aqui nesta zona, e nesta aldeia de Parada é a árvore que dá mais riqueza à aldeia, aos aldeões, e foi descoberta há alguns anos, meia dúzia de anos mais ou menos, as propriedades da flor de castanheiro, antibacterianas e antiacéticas, e começou-se a fazer experiências no vinho. Eu desde que ouvi falar nisso quis-me logo associar e consegui.
O projeto está a ser desenvolvido com o Instituto Politécnico de Bragança e começa a ter resultados.
No ano passado já fizemos então o vinho tinto e vinho branco com a flor de castanheiro, e este, devido às testemunhas, com sulfitos. Eu acho que o projeto está a correr muito bem. A flor de castanheiro tem realçado muito os componentes varietais da uva, quer no branco, quer no tinto, nota-se muito isso. Temos mesmo a crença que vai ser um projeto de grande sucesso.
Estes vinhos são irresistíveis pelo detalhe, pela diferença e pelo enorme prazer que nos oferecem. Preparam-se para conquistar mercados internacionais e entre nós não passam despercebidos.
Neste momento estamos em 9 restaurantes dos 25, 26 estrelas Michelin em Portugal. Muitos deles têm sido eles a contactarem-nos para ter o vinho, que realmente é o sinal e é o resultado do trabalho que temos estado a fazer e desta transmissão também da cultura que temos estado a fazer. A nossa ideia não é estar num estrela Michelin só por estar, porque é um estrela Michelin. A nossa ideia é dizer que consegue-se fazer muito bom vinho aqui em Portugal e devemos realmente preservar toda esta história e todo este património que nós temos.
Percebemos que há um fascínio pelo mundo do vinho que Jorge não esconde. Ao longo do mês desdobra-se entre Lisboa e Bragança a geografia das suas atividades. E ficou no ar a dúvida, até quando Jorge Afonso resiste a ir definitivamente para a Casa do Joa.
As respostas não são fáceis, e essa também não é fácil, porque eu gosto muito deste vinho, o mundo do vinho, é um amor que eu tenho por isto, mas também adoro o que faço a nível de sistemas de informação. Portanto, são dois amores que eu tenho, e não sei se o do vinho se vai ganhar ou se vou realmente encaixar nisto como a atividade principal. Não tenho isso planeado na minha cabeça, pelo contrário, quero continuar a fazer os dois. Quanto muito, dedicar-me um bocadinho mais ao vinho, não, para já não sei responder a essa questão.
Hoje, na prova em simultâneo que a Revista de Vinhos promove online enquanto continuamos a atravessar a pandemia de Covid-19, temos dois produtores do Douro que nos apresentam a exceção à regra. Numa cultura tão relacionada com a arte do lote, a aposta em vinhos varietais vem provar a abertura para a diferença. Começamos com Joana Massanita, irmã de António, que já aqui conhecemos com os seus vinhos do Alentejo e dos Açores. Os irmãos e enólogos têm um projeto no Douro e é lá que Joana nos apresenta duas novidades, dois tintos de Toriga Nacional.
Estamos nos dois vinhos com solos de xisto, os dois vinhos têm a casta Toriga Nacional, os dois vinhos têm vinhas com relativamente a mesma idade, cerca de 20 anos. Em termos de clima, claro que é clima Douro, que é semelhante, estamos no Cima Corvo nos dois casos. A grande diferença aqui é a altitude.
Os vinhos são Massanita Toriga Nacional Letra A e Massanita Toriga Nacional Cima Corgo, ambos de 2017.
O Letra A é uma vinha muito junto ao Rio Douro, portanto é aqui no Ferrão. Portanto, por baixo de nós só tem uma estrada, o comboio e depois o Rio Douro. E a vinha está instalada aí, portanto para verem o quão próximo está do rio. O Toriga Nacional Cima Corgo é uma vinha a 550 metros de altitude e com uma frescura no ar completamente diferente.
Letra A remete para um método de classificação de vinhas para a produção de vinho do Porto, criado na década de 1940. Nessa escala que vai de A a I, a localização era um dos fatores privilegiados, sendo a letra A atribuída à vinha junto ao rio. Por isso, a base de vinhos mais concentrados, com mais calor. Aqui, Joana explica-nos que quis perceber como se comportava esta uva em vinho tinto e compará-lo com outra de maior altitude.
Em ambos temos este perfil muito Toriga. Pronto, e que é fiel a ela própria, o que é justo e que me agrada. No Cima Corvo, a clara sensação que eu tenho, quase que me parece sempre que o vinho é mais frio do que o outro. O Cima Corvo eu acho muito mais perfumado, mas um perfume frio, não é? Portanto, este perfume mais fresco.
Relativamente ao Letra A, Joana Massanita refere que a vindima no tempo certo, sem deixar que a uva estivesse sobremadura, foi fundamental para conseguir o equilíbrio entre a potência e a elegância tão própria da Toriga. Para os mais críticos da exuberância e voluptuosidade da Toriga Nacional, é muito clara.
Sabes, quando eu vou para fora, eu defendo esta casta com garras e unhas e dentes e digo isto é a rainha de Portugal. Porque é uma casta espetacular. É uma casta espetacular que faz frente e vence nas melhores castas distintas do mundo. É muito boa, é muito rica, é muito nova.
E da Touriga Nacional dos Irmãos Maçanita, vamos até ao Tintecão da Copque, outra casta tradicional do Douro que integra os lotes de vinho do Porto, aqui apresentada num rosé muito especial. O enólogo Ricardo Macedo começa por nos falar da origem das uvas, a Quinta de São Luís, no coração do Douro, também na sub-região do Cima Corgo.
É uma quinta já centenária, por assim dizer. Foi a primeira, uma das primeiras quintas que a Copque teve no Douro. A COP, quando começou aqui na Quinta de São Luís, fez na altura, sensivelmente nos anos 20 e nos anos 30, fez a Quinta das Obras. A Quinta tem vinhas com mais de 100 anos e tem vinhas mais recentes.
O vinho agora lançado é o COPQ Winemakers Collection Rosé Reserva Tintocão 2019, que se insere nos vinhos de edição limitada da casa. Ricardo diz-nos como conseguiu este rosé tão sério e tão elegante.
Foi tudo pensado para um rosé, não foi pensado para fazer um tinto. Antigamente os rosés eram feitos a pensar em tintos e depois fazer-se sangria. Isto não, foi feito de bica aberta como se fosse um branco.
O enólogo refere uma série de fatores que contribuíram de forma decisiva para que o resultado final fosse um verdadeiro rosé do século XXI. Seco, limpo e muito vocacionado para a refeição.
Mas foi a escolha da vinha. É uma vinha que já não é nova, já tem alguma idade. É uma vinha que já deve estar muito próximo de 30 anos. Daí já dar alguma complexidade. Pois, a data exata da vindima foi fundamental, para vindimar na altura certa, para conseguirmos ter a parte da acidez natural da uva.
E depois a adega.
Todo o processo de fermentação, aquela parte quando falámos nos 80% de inox, era para realmente mostrar a pureza da fruta. Pois se calhar íamos faltar ali alguma coisa para tornar o vinho mais gastronómico, mais untuoso. Então o que é que fizemos? Essa parte, os 20% que fermentou em barrica, realmente tornar o vinho mais completo. Ao menos eu, quando penso no rosé, penso sempre no equilíbrio entre a fruta e a frescura, a textura e a complexidade.
E relembramos que pode descobrir este e todos os outros vinhos lançados na prova em simultâneo na edição impressa mensal da Revista de Vinhos. Passamos às escolhas do diretor da Revista de Vinhos, Nuno Pires, com os selos altamente recomendado e boa compra da revista.
Dona Maria Grande Reserva 2015 é um tinto do Alentejo, produzido por Júlio Bastos, a partir de um lote de Alicante Boucher, Touriga Nacional, Petit Verdot e Syrah, e da magia dos lagares de mármore de Estremoz. É austero e preciso, concentrado e firme, sempre com mais alguma coisa para nos dizer. Um vinho altamente recomendado. Foral de Portimão 2018 é um vinho branco produzido no Algarve pela Quinta da Penina, resultado de um lote de várias castas. É um vinho de elegância discreta que deve ser consumido jovem. É fresco e leve, com final salino. Uma boa compra!
Nos vinhos de bolso viajamos até à Califórnia para conhecer uma das mais célebres regiões vitivinícolas do mundo. Com o livro In the Spirit of Napa Valley, da autoria de Jennifer Reiser, entramos no verdadeiro espírito do Vale do Rio Napa e percorremos a famosa Highway 29, conhecemos Robert Mondavi e muitos outros produtores, entramos em lojas e restaurantes como o icónico French Laundry de Thomas Keller. Não faltam adegas que lembram chateaux franceses e outras que são peças notáveis da arquitetura contemporânea. As vinhas que cobrem o vale e a cultura que lhe está associada foram inspiração para este livro, que é uma verdadeira peça de bom gosto. In the Spirit of Napa Valley é uma edição à Soline. É assim com o prazer da leitura que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
Essência. Vinhos, gastronomia, gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.